Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Organizações se mobilizam para ações emergenciais em aldeias e comunidades do Tapajós. Roraima mantém nível de alerta para síndrome respiratória aguda grave. Seminário debate registro civil no Maranhão. E clube de leitura se reúne para troca e compartilhamento em país.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando da Operação La Máquina. Uma investigação apontou investimento de criminosos em centros comerciais de Manaus para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A ação teve também como alvos estruturas identificadas em Tefé e Presidente Figueiredo. Bruno Elander traz as informações.
Uma organização criminosa que utilizava aviões de pequeno porte, pilotos, pistas clandestinas e empresas de fachada para transportar drogas, investiu em centros comerciais de Manaus para lavar o dinheiro das atividades ilegais. As informações são da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Amazonas, que realizaram a Operação La Máquina na última quinta-feira. De acordo com os investigadores, a estrutura financeira servia para movimentar, ocultar e dar aparência de legalidade ao dinheiro das atividades criminosas. Houve identificação de empresas de fachada, depósitos e transferências fracionados, movimentações de terceiros e compra de bens em nome de laranjas. A investigação encontrou movimentações financeiras superiores a 35 milhões de reais. Conforme a investigação, a atividade criminosa consistia em transportar drogas da Amazônia para outros estados do país. Ao todo, foram 43 mandados judiciais, com 13 prisões preventivas, 4 medidas cautelares e 26 mandados de busca e apreensão. A justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de aproximadamente 7 milhões e 700 mil reais em ativos financeiros dos investigados, além de 31 veículos que totalizam 3 milhões de reais. As ações ocorreram no Amazonas, Tocantins, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina. A justiça ainda autorizou a destruição de 2 pistas de pouso clandestinas em Tefé e Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, que eram pontos de apoio à operação aérea dos criminosos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
O estado de Roraima mantém nível de alerta para síndrome respiratória aguda grave. Os dados são da Fundação Oswaldo Cruz e Fiocruz. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Roraima continua entre os estados com incidência de síndrome respiratória aguda grave, a ISRAG, em níveis de alerta risco alto risco. Apesar disso, o boletim mais recente do Infogripe aponta tendência de queda ou estabilização dos casos no estado. Os dados são da Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz e correspondem à semana epidemiológica 31, que reúne informes de 2 a 8 de agosto de 2026. De acordo com o boletim, todas as unidades da federação apresentam até a semana 31 tendência de queda ou estabilização dos casos de ISRAG na análise de longo prazo, que considera as últimas 6 semanas. Roraima, no entanto, permanece entre os 14 estados que ainda apresentam incidência da síndrome em níveis de alerta risco ou alto risco. O levantamento também chama a atenção para os casos de ISRAG provocados pelo vírus sincicial respiratório, o VSR. Embora exista sinal de início ou manutenção da queda desses casos no Brasil, a incidência continua alta em Roraima, assim como em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Sul. Outro ponto destacado pelo Infogripe é a influenza A. O de sazonalidade do vírus já terminou no Brasil e há sinal de queda, mas os casos graves provocados pela influenza A continuam altos em Roraima. Na capital, o cenário também exige atenção. Boa Vista está entre as 6 capitais que apresentam incidência de ISRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas pessoas analisadas. Apesar do nível de atividade, o boletim não aponta sinal de crescimento na tendência de longo prazo para a capital. No Brasil, o Infogripe aponta sinal de queda dos casos de SRAG, tanto na tendência de curto prazo, que considera as últimas 3 semanas, quanto na tendência de longo prazo, baseada nas últimas 6 semanas. O boletim destaca ainda que a incidência de SRAG é mais elevada entre crianças pequenas, principalmente associada ao VSR. Já a mortalidade é maior entre os idosos, tendo a influenza A como principal causa. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações retomam mobilização para ações emergenciais de apoio a aldeias e comunidades do Tapajós. Em reunião, representantes das organizações discutiram medidas para o enfrentamento dos possíveis impactos de mais um El Niño na região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Organizações da sociedade civil se reuniram em Santarém para discutir medidas de enfrentamento aos possíveis impactos de mais um El Niño na região, principalmente aos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como as comunidades e aldeias de áreas remotas do Tapajós. A reunião contou com a participação de representantes do Projeto Sol de Alegria, o PSA, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STR, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, Sapopema, IPAM, WWF Brasil, Brigada de Alter do Chão e outras organizações atuantes na região do Tapajós. Caetano Scanavino, coordenador-geral do PSA, relata sobre o diálogo com o coletivo de organizações e instituições mobilizadas na pandemia e retomado nas grandes secas de 2023 e 2024.
Assim como foi na pandemia, na seca de 2023 e na estiagem recorde, ainda pior, de 2024, a gente está remobilizando aquele coletivo de organizações e movimentos sociais da região do Baixo Amazonas, do Tapajós, para poder estar somando esforços, unindo forças para o enfrentamento de mais um El Niño que acomete nossa região, e tudo indica que a gente deve ter mais uma estiagem severa, não só esse ano, talvez ainda pior, do ano que vem. Então a gente torce para que não seja como em 2024, mas a gente precisa se preparar para o pior. Então, nesse sentido, tem toda essa articulação sendo reativada com o Conselho Indígena Tapajós, Arapiuns, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Sapopema, WWF, organizações representativas, entre outros parceiros, para a gente poder estar, se não resolvendo, pelo menos atenuando um pouco o sofrimento das famílias que estão ali nas comunidades, nas aldeias, sabedoras de que são ali quem mais sofre com a questão das mudanças climáticas, apesar de terem sido quem menos contribuiu para essa situação de crise humanitária, que tudo indica que vamos passar por mais uma nesse ano de 2026.
As secas históricas de 2023 e 2024 afetaram milhares de famílias com dificuldades de acesso à água potável, alimentos, transporte e serviços básicos. A articulação das organizações busca fazer uma ação permanente para fortalecer a incidência política e governança participativa da bacia, bem como somar esforços em ações de adaptação diante de extremos climáticos cada vez mais frequentes, como pontua Caetano.
Então, como sociedade civil, a gente está tentando fazer a nossa parte, mobilizar outras regiões também para nos ajudarem aí com cesta básica. Como Saúde e Alegria, a gente está vendo se consegue aí uma aquisição de mais filtros de nanotecnologia para poder facilitar o acesso à água de qualidade. A gente sabe as dificuldades ali da falta de água para beber, do isolamento, as dificuldades de remoção, a seca sendo muito forte, ela, assim como foi em 2024, né, ocasionou perdas dos roçados, perdas das culturas de quintal, trouxe uma insegurança alimentar muito grande. Enfim, é o nosso trabalho aí estar se mobilizando, se unindo para poder enfrentar ali mais uma situação difícil. Felizmente, o que a gente testemunha esse ano, diferentemente de 2023 e 2024, é uma atenção maior das nossas autoridades, dos nossos governos, no sentido de se antecipar.
Em paralelo às ações emergenciais, as organizações e movimentos da região lançaram em 2024 uma carta conjunta aos governos com propostas de curto, médio e longo prazos. Agora, mediante a mais um forte El Niño, a ideia com a retomada do grupo de trabalho é atualizar esse documento e as demandas por territórios para encaminhar a sala de situação para o El Niño, criada pelo governo federal, liderada pela Casa Civil e o Ministério de Meio Ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, profissionais de educação finalizam greve em Santarém.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
A greve dos profissionais da educação municipal encerrou e as aulas retornam na próxima segunda-feira em Santarém. A decisão aconteceu na noite desta quinta-feira, após conclusão da mesa de negociações entre os profissionais da educação. A paralisação começou no último dia 3 de agosto. Confira com Daniela Pantoja.
A greve dos profissionais da Educação Municipal de Santarém encerrou na noite desta quinta-feira, após a conclusão da mesa de negociações entre o município e os representantes do comando de greve, que inclui profissionais de educação e professores. Em Assembleia Geral realizada na sede do Sindicato dos Profissionais da Educação de Santarém, o CIPROSAN, a categoria aprovou o fim do movimento de greve e as aulas da rede municipal serão retomadas na próxima segunda-feira. A paralisação começou no dia 3 de agosto e mobilizou profissionais da zona urbana, da região de Rios, do Lago Grande e do Planalto, atingindo aproximadamente 6 mil trabalhadores da educação, entre professores e servidores de apoio. Nos últimos dias, as negociações foram intensas para que todas as pautas fossem contempladas. Ao todo, 32 reivindicações foram analisadas, com a inclusão de mais uma relacionada à decisão liminar do Tribunal de Justiça do Pará, como explica Jefferson Silva, professor e pedagogo.
Eram 32 pautas, também houve uma pauta inserida no final da negociação, que foi exatamente para que a respeito da decisão judicial vinda do TJPA, né, pela desembargadora, que proferiu a decisão para que o sindicato verificasse o retorno dos profissionais pelo menos em 80% de funcionamento nas escolas. E aí o comando de greve acordou junto ao Poder Executivo que esse retorno, né, não tenha perda salarial, não tenha qualquer desconto, né, nos dias que a greve aconteceu, e não tenha também nenhum problema a respeito dos profissionais que entraram por concurso nesses últimos anos, 2023, 2024, e estão, portanto, no estágio probatório, né? E houve anuência do Poder Executivo, do prefeito José Maria Tapajós, do vice Carlos Martins, do secretário de Educação Milton Araújo. Esses dias foram de bastante conversa, e dentre essas 33 pautas, né, houve bastante diálogo, bastante debate sobre todas. Houve avanços para a categoria, né, em relação à oratividade. Professores temporários que devem até 2028 ter aí o reajuste nessa oratividade para passar para um terço, como funciona já para os servidores efetivos, né? De 33,33%. Mas isso vai ser gradativo, né, neste ano, 2027 e 2028.
Jefferson pontuou ainda que houve avanço na pauta dos gestores em relação à carga horária e também a respeito da climatização das escolas.
Houve também avanço na pauta dos gestores, né, em relação à carga horária deles, de trabalho nas escolas. A respeito também da climatização das escolas, o executivo se propôs a fazer esse levantamento para que as escolas sejam atendidas e que tanto os profissionais quanto os alunos, e principalmente os alunos, possam ter um mínimo de conforto, né, para estudar.
Outras pautas receberam propostas de estudo, criação de comissões e cronogramas para execução. Com a aprovação do fim da greve, o foco agora será a retomada das atividades e a definição de como será feita a reposição dos dias sem aula. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Seminário, Debate e Registro Civil em São Luís, no Maranhão. O evento acontece nesta sexta-feira. Ian Ferreira traz as informações.
São Luís recebe nesta sexta-feira o primeiro seminário estadual Direitos Começam na Primeira Infância. O evento reúne representantes do poder público e de instituições que atuam na proteção de crianças para discutir os desafios do acesso ao registro civil e à documentação básica no estado do Maranhão. Entre os principais pontos do debate estão as dificuldades enfrentadas para garantir que todas as crianças sejam registradas e tenham acesso à documentação. A coordenadora-geral de promoção do registro civil de nascimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, doutora Tula, fala sobre os principais obstáculos para que crianças tenham acesso à documentação.
As causas, né, que hoje a gente ainda encontra, que fazem com que a gente tenha um número de de bebês, de crianças sem registro de nascimento, elas continuam sendo mais ou menos as mesmas, né, ao longo dos últimos anos. Um deles é a questão da mãe esperar pelo pai para que a criança possa ter o sobrenome paterno, que a gente sabe que o número de crianças sem o sobrenome paterno no Brasil é alto. Então as mães querem que a criança tenha esse direito e isso às vezes leva uma certa espera. Muitas vezes os pais não têm ou perderam seus próprios documentos, que é pré-requisito para fazer o registro de nascimento, né? E muitas vezes a distância da localização, né, entre a residência ou o local que aconteceu o parto e os cartórios, né? Por isso que tem uma série de estratégias para tentar melhorar essa situação, como as unidades interligadas de cartório, que vai ser tratada aqui, né? O cartório dentro da maternidade, aproximando cada vez mais. Nasceu, né? Nasceu, chorou, registrou o mais junto e o mais próximo possível.
De acordo com a organização, o registro civil é uma das principais portas de entrada para o acesso a direitos e políticas públicas. Por isso, o seminário pretende discutir estratégias para identificar crianças que ainda não possuem a documentação e fortalecer a atuação conjunta dos órgãos responsáveis. A programação inclui debates sobre os dados do registro civil de crianças no Maranhão, orçamento público para a primeira infância e identificação civil dentro dos compromissos da Agenda 2030. Também serão discutidos os desafios para documentar crianças órfãs da Covid-19 e do feminicídio. O evento é promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, a SEDPOP, em parceria com o Comitê Estadual de Promoção do Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica. A proposta é reunir diferentes instituições para discutir soluções e ampliar o acesso à documentação desde os primeiros anos de vida. Ian Ferreira, da Rádio Educadora do Maranhão, para o Rede de Notícias da Amazônia.
Ministros da Palavra são chamados a ampliar horizontes e fortalecer a fé. Dom Zenildo Lima ressalta a missão e o compromisso dos ministros da Palavra. A reportagem é de Rafaela Amorim.
O Ministério da Palavra vai além da pregação. A missão também envolve ajudar as pessoas a ampliar seus horizontes, fazer escolhas e amadurecer na fé. Quem assume essa missão também precisa enxergar novas possibilidades e a tomar decisões com mais consciência. Segundo o Bispo Auxiliar Dom Zenildo Lima, as pessoas podem começar a vida com uma visão limitada aos próprios interesses e necessidades. Com o amadurecimento, passam a perceber a realidade ao redor e a considerar os sonhos e as necessidades de outras pessoas.
Mas à medida que a gente vai avançando, os horizontes da gente vão contemplando as outras pessoas. Num primeiro momento, os nossos horizontes vai só vermos nós mesmos e nós só nos interessamos por aquilo que nos satisfaz. À medida que os horizontes se abrem, a gente começa a perceber os outros, os nossos sonhos também. Isso é discernimento.
Dom Zenildo destacou que os ministros e ministras da palavra precisam buscar o próprio amadurecimento para exercer essa missão. A preparação não termina com a formação inicial, mas exige aprendizado e crescimento constantes.
Ministério de palavra não é só ministério de pregação, mas é ministério que conduz o coração das pessoas para ampliar, alargar os seus horizontes, para ter a capacidade escolha. Ministros e ministras da palavra devem ser homens e mulheres amadurecidos, amadurecidas, mas com um constante amadurecimento, pelo menos, para poder conduzir outras pessoas a esta maturidade.
A missão é conduzir as pessoas para uma fé que amplie seus horizontes e fortaleça a capacidade de escolha. Para isso, os ministros precisam dar exemplo de maturidade, compromisso e disposição para continuar aprendendo. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Governo de Roraima apoia a publicação sobre trajetória do artista roraimense Augusto Cardoso. O livro biográfico reúne relatos sobre a vida e a obra do artista roraimense. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
Nesta semana, Roraima contou com a apresentação dos primeiros capítulos do livro biográfico que conta a história do artista roraimense Augusto Cardoso. A apresentação foi no último dia 12 de agosto. A data marcou também a celebração dos 70 anos de nascimento do artista. O evento ocorreu na Galeria de Arte de Cardoso, em Boa Vista. Produzido pelo jornalista Tércio Neto e com apoio do governo de Roraima, o livro reúne informações sobre a vida e a carreira de Augusto Cardoso, com relatos de familiares, amigos e pessoas que acompanharam a trajetória do artista. A publicação também apresenta aspectos dos processos de criação e da produção artística de Cardoso, que deixou cerca de 1.600 obras em acervos e museus no Brasil e no exterior, inclusive no Vaticano. A produção do livro foi organizada pela família do artista e contou com apoio do governo de Roraima, por meio da SECULT, a Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, além de recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura. O governador de Roraima, Soldado Sampaio, destacou a contribuição de Cardoso para a cultura do estado.
Quando a gente olha o Augusto Cardoso, a gente se sente contemplado, a gente sente a natureza, a gente sente o nosso estado, a gente sente questões que são nossas, genuinamente, mais pelo nosso lavrado, o nosso monte de Roraima, é os nossos povos, é a nossa história. Então, quero me colocar à disposição, enquanto governador que aqui estou, como instituidor de governo, secretário de cultura, fortalecer e divulgar os quatro cantos do mundo, isso que é nossa de Roraima, só nós temos. Não tem outro lavrado, né, retratado na paisagem do Cardoso em qualquer outro lugar do mundo. Só tem aqui, né? Só tem um lavrado que é nosso, só tem um Cardoso que é nosso.
Para a secretária de Cultura e Turismo, Lúlia Oliveira, o apoio à publicação contribui para preservar a memória de um dos artistas de destaque da cultura roraimense.
E jamais poderia deixar de apoiar esse momento tão especial para a vida da Ed, que é a esposa viúva de Cardoso, e para a nossa cidade, né, como Cardoso conhecido no mundo. Através da lei de incentivo, a lei federal, Paulo Gustavo, está se fazendo um documentário, né, já foi aprovado, já receberam, e as leis, elas são feitas exatamente para isso, para que você possa fomentar essa cultura. E ela está sendo muito bem utilizada com esse documentário da vida de Cardoso. Nossa lei de incentivo do Estado também está sendo utilizada para fazer o livro.
A publicação integra as ações de valorização e preservação da memória cultural de Roraima ao registrar a trajetória de Cardoso, cuja produção reúne referências religiosas, elementos da cultura de povos originários e paisagens do lavrado roraimense. Augusto Cardoso iniciou a carreira aos 14 anos e desenvolveu a técnica de forma autodidata. Ao longo da trajetória, realizou 64 exposições e produziu aproximadamente 1.600 pinturas. Entre as obras de destaque estão a Via Sacra, composta por 15 peças na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, e Macunaíma Criando Roraima, pintada em 1995 e exposta no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos. Augusto Cardoso morreu em 22 de julho de 2020, aos 63 anos, em Boa Vista, em decorrência da Covid-19. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E adeptos da leitura se reúnem para trocar livros e compartilhar histórias em Parintins. O encontro acontece neste sábado. João Carlos Moraes tem as informações.
O encontro voltado à leitura e à troca de livros será realizado neste sábado, dia 15, na Praça São Benedito, em Parintins. A programação começa às 5 da tarde e pretende reunir leitores para compartilhar livros, experiências e o interesse pela literatura. A proposta é do servidor público e idealizador da iniciativa, Sandy Garcia, que surgiu após a veiculação da reportagem da feira de troca de livros aqui pela Rádio Alvorada, que despertou o interesse de outras pessoas.
Então, depois da repercussão daquela matéria sobre a feira de troca de livros que foi veiculada na Rádio Vorada, algumas pessoas se interessaram tanto que eu precisei criar um grupo, né, no WhatsApp, além da página que já tinha no Facebook. E daí eu lancei uma outra ideia lá, de a gente reunir os amantes da leitura em um local aberto aqui de Parintins, para termos um momento e um espaço para ler nossos livros e assim chamar a atenção das pessoas, né, para a importância de se cultivar esse hábito.
Bom, o encontro será aberto ao público e não exige inscrição. Os participantes podem levar seus próprios livros para leitura ou troca. Também haverá alguns exemplares disponíveis para empréstimo durante a programação. De acordo com Sander Garcia, a intenção é chamar a atenção para a importância de manter o hábito da leitura e futuramente ampliar a iniciativa para o público infantil.
Inclusive, futuramente, a gente pensa em fazer algo assim exclusivamente para as crianças, até porque, no momento, a gente ainda não tem títulos infantis para realizar trocas e leituras, mas a vez dos kids vai chegar sim. Bom, então a gente concordou em fazer um ato chamado Leitura Livre com Troca de Livros, que vai ser neste sábado, dia 15 de agosto, 17 horas, na Praça São Benedito. A gente ainda é pouco, mas vamos estar lá reunidos lendo nossos livros e também com alguns volumes disponíveis já para troca, né?
Sander destaca que, apesar de ainda ser uma iniciativa pequena, a expectativa é reunir leitores e transformar o encontro em uma atividade que possa ser realizada outras vezes na cidade.
Mas não é um evento fechado, não. Qualquer pessoa que quiser pode participar. É só chegar, levar seu livro e, se não tiver, pode pegar um na pilha que vai estar lá disponível para empréstimo, né? E se juntar a nós nesse gesto. Você também que tiver livros para trocar, basta levar lá que a gente faz essa troca literária, tá bom? O que a gente orienta é que quem for participar do ato de leitura, leve um tapete, ou um banquinho, sua garrafa de água e muita vontade de participar desse momento que a gente pretende realizar outras vezes na nossa cidade, com certeza.
De acordo com a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, os brasileiros estão dedicando mais tempo à internet e às redes sociais do que à leitura de livros. Segundo o levantamento, 81% da população utiliza o tempo livre navegando na internet, enquanto apenas 20% afirmam aproveitar esse período para ler livros. Os dados também revelam uma mudança no comportamento em relação a 2015, quando metade dos entrevistados, 50%, passava o tempo livre na internet e 24% mantinham o hábito da leitura durante os momentos de lazer. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mundurucuyã, a floresta das mulheres peixe, tem pré-estreia em Santarém antes de chegar aos cinemas. A sessão reúne artistas indígenas e convidados para exibição, conversa e ritual coletivo. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A voz da aldeia Sairemaibã e a resistência dos povos indígenas chega às telas de cinema em Santarém com a pré-estreia de Mundurucuyã, a floresta das mulheres peixe. A sessão no Cine Sister Rio Tapajós Shop contará com a participação das três diretoras do filme, Aldira Kai, Beca Manduruku e Rilcélia Kai, do produtor Estevão Ciavata e de Vanessa de Araújo, da curta distribuidora. Pré-estreias já foram realizadas no Rio de Janeiro e Brasília e o filme entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil no dia 20 de agosto com a distribuição da curta distribuidora. Na aldeia Saremaibã, às margens do Rio Tapajós, no estado do Pará, a floresta das mulheres peixe espelha a mitologia Manduruku, na qual humanos, na origem do mundo, se transformaram em floresta, plantas e animais. E essas histórias são relatadas através do olhar das mulheres Munduruku. Aldira Kai Munduruku, uma das diretoras do filme, reforça o convite para que as pessoas prestigiem o pré-lançamento a partir das 19 horas e 30 minutos.
Faço parte da produção do filme do Mundurucuyã, A Floresta das Mulheres Peixe, né? Uma das diretoras, que vai ser exibido hoje, né, para estreia no Cine System, no Shopping Rio Tapajós. Quero convidar todos os pessoal, né, de Santarém para poder prestigiar esse trabalho, né, lindo das mulheres Munduruku, e fala muito da nossa realidade, né, da nossa história, da nossa cultura. Eu quero que vocês venham conhecer a nossa produção Mulheres Indígenas.
Após a exibição, o público participa de uma conversa com as três diretoras, Beca Munduruku, Aldira Kai e Rilcélia, e também com o produtor Estevão Ciavata e Vanessa de Araújo, responsável pela mediação e integrante da equipe de lançamento da curta distribuidora. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Avisos dos desastres socioambientais. As notícias dos últimos 30 dias têm deixado as pessoas que prezam a vida muito preocupadas. Por que estão se repetindo tão seguidamente as ondas e picos de calor de mais de 40 graus em praticamente todo o hemisfério norte, provocando morte de milhares de pessoas? E o fogo em florestas não vai parar mais? E no Brasil, o que é isso de enchentes, ventanias, granizo, ciclone extratropical, bomba, atingindo o sul e o sudeste? E a baixa das águas dos rios da Amazônia e do Pantanal, e a seca que já se faz presente na Caatinga? O que tudo isso está nos avisando? Será o tal novo normal? De fato, eles avisam que não podemos viver de ilusões, achando que são fenômenos climáticos passageiros. Está encurtando o tempo entre eles e aumentando sua intensidade. Os próximos acontecerão num prazo menor e serão mais destruidores das condições necessárias à vida. Levando a sério, por exemplo, a notícia de que a área de florestas destruída por fogo no Canadá tem o tamanho do estado do Rio de Janeiro, o fogo nos desafia. Vocês conseguirão viver sem árvores, sem florestas? Para quem está atento aos avisos que a Mãe Terra está repetindo há bastante tempo, esses eventos climáticos não são estranhos e se sabe que não são responsabilidade dela, e sim das pessoas que teimam seguir no caminho de extrair e consumir mais e mais fontes fósseis de energia e minérios para manter e ir multiplicando sem fim a produção de mercadorias, fontes de lucro, de concentração de riqueza e poder. Quem deseja que a Terra recupere seu equilíbrio de temperatura e seus ciclos de chuva e de frio e calor, precisa lutar para diminuir rapidamente até parar o uso do petróleo, gás e carvão, e parar de destruir e queimar florestas, bem como de seguir no caminho da exploração dos solos com monoculturas usando produtos químicos e venenos. Precisamos recriar florestas, produzir alimentos em agroflorestas sem químicos e venenos, diminuir o consumo de energia e de água, produzir energia com fontes menos poluidoras e só produzir o que é necessário para a vida.
Encerra aqui a edição de número 4.515 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Amorim, Ian Ferreira, João Carlos Moraes, Bruna Lander, Lauane Gonçalves e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @redesdenoticiasdaamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.